O meu nome é Michelle Bolívar Faro, tenho 44 anos, nasci a dia 16 de agosto de 1980 e sou a presidente do Mirantense Louvo, este coletivo incrível de homens e mulheres que faz do Mirantense uma, como costumam dizer e têm apelidado daqui a uns tempos para cá, que é uma aldeia do Asterix. Dizem que nós somos os resistentes, até porque já ouvi uns testemunhos de uns colegas meus de direção. Nós na nossa rua tínhamos 4 clubes e neste momento só o Mirantense consegue sobreviver. Com momentos baixos, também já ouvi o meu vice-presidente a dizer que ia referir o último momento dramático deste clube, não é? Em que havia uma assembleia para a dissolução do clube. Que logo ali um coletivo de homens e mulheres com muita vontade, com muito amor, com muita dedicação ao clube, disseram que não e conseguimos reerguer o Mirantense para o clube. Também havia algumas vozes que diziam que nunca iríamos ser capazes e que não valia a pena. Inclusivamente usaram uma frase que era fechar com dignidade. E nós, pessoas que amamos o movimento associativo popular, o clube, o bairro, dissemos que não podia fechar com dignidade, que não havia dignidade nenhuma em deixar fechar um clube como o Mirantense, com uma história tão rica e tão importante aqui na cidade de Lisboa. Nós tivemos a tal mudança de sede, isto não é novidade nenhuma, nós temos assistido a uma gentrificação massiva na cidade de Lisboa. A lei das rendas veio rebentar por completo com o mercado imobiliário. Os nossos vizinhos mais novos, os filhos dos nossos vizinhos, os nossos sócios mais novos foram empurrados para as periferias e assistimos também a um tentar empurrar da nossa malta mais velha para casa dos filhos, inclusivamente chegámos a ter conhecimento de sócios que vinham com cartas de senhorios a aconselhar a irem morar para a casa dos filhos, que era mais seguro. Portanto, dentro do Mirantense sempre fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para apoiar esses sócios que estavam em situação mais complicada. Nem sempre conseguimos arranjar soluções que fossem as que se pretendiam, não é? Mas, tendo em conta todo este panorama que há na cidade de Lisboa, onde os muito ricos conseguem comprar casa e viver, e os muito pobres não têm, e os filhos do bairro não conseguem ter lugar. No entanto, ainda há aqui uma meia dúzia de resistentes que arregaça as mangas e vai à luta e continua a dinamizar e a tentar trazer e voltar a trazer o espírito do bairro, que neste momento já está muito enraizado à volta da comunidade mirandense. Somos e funcionamos como uma família, cuidamos uns dos outros, não podemos permitir que haja um nosso que caia e a gente não o vá levantar, seja ele quem for, e tentamos fazer tudo para que as nossas gentes se sintam bem. O prémio, falou de uma situação que era, o Mirantense tradicionalmente fechava no mês de agosto. Este ano decidimos manter aberto para que a nossa malta mais velha pudesse estar ao fresco e ter condições de enfrentar um verão que é bastante rigoroso aqui na nossa cidade. E entretanto, pronto, isto é um bocado a história do Mirantense, mãos dadas uns nos outros, braços dados uns aos outros, a tentar lutar por uma cidade em que não se perca este espírito de bairro e para não sermos só meros figurantes na nossa cidade, esta Disneyland em que a cidade se tornou, não é? Onde parecemos figurantes da nossa própria cidade. Estamos aqui nós a provar que não e que fazemos os nossos convívios e tentamos promover ao máximo a proximidade e juntar até novas realidades que vêm aparecendo ao nosso bairro. O Mirantense é um espaço multicultural onde cabem todas as nacionalidades, todas as orientações sexuais, tudo e mais alguma coisa. Portanto, são pessoas, não há cá distinções em de acordo com qualquer tipo de variável, portanto, toda a gente é bem-vinda, toda a gente... Eu sou fruto da imigração, portanto, não podia olhar para a vida de outra forma, e acho que é assim que o movimento associativo popular deve estar, que é uma casa de todos para todos. O Mirantense teve a sua atividade desportiva parada durante 40 anos, voltámos no ano passado a ter uma equipa do Inatel, e este ano voltámos, passado 40 anos, às competições oficiais na AFL. Não somos os maiores, é verdade, os resultados desportivos não são os que gostaríamos que fossem, mas estamos muito orgulhosos do percurso daqueles jovens que estudam, trabalham e às 10 da noite vão treinar até à meia-noite sem faltar aos treinos. Portanto, o empenho, a dedicação, o orgulho que têm em investir o equipamento do Mirantense é uma coisa que me deixa a mim também muito orgulhosa. Depois temos malta que vai para lá jogar ping-pong, setas, snooker, lá está a nossa malta mais velha, às tardes todas que passa no clube, a jogar às cartas, desde a sueca à copa e o dominó. Que dizer mais sobre a nossa atividade? Acho que não há mais nada. Depois há aquele famoso evento da cidade de Lisboa, que eu vou confessar-vos, eu quando vejo, eu já conhecia uma pessoa do Relâmpago, que era o meu camarada de partido, o Pontinha, e sabia que o Relâmpago era assim, pá, malta bacana e tudo bem, bora lá, e tinham sempre muita vontade de arregaçar as mangas e ir à luta. E certo dia, no dia 1 de maio, entram pela sede adentro com um papelinho azul, papel, uma folha A4 azul, que era uma cartolina que tinha nada mais nada menos do que a Associação Desportiva e Recreativa ao Relâmpago, que felicita o Mirantense pelo seu aniversário. E nós, obrigado e tal, porreiro e tal, eu na altura era presidente da Assembleia Geral, sempre os recebi muito bem lá no clube, e vem o desafio de, olha, nós tivemos aqui a pesquisar e nos anos 40, 50, havia aqui uma prova de ciclismo na rua, e eu virei as costas e disse, não quero saber, vais-me arranjar trabalho, eu estou a tentar recuperar, estamos aqui a tentar recuperar e a viabilizar o clube financeiramente, pá, não quero saber, não, mas olha, houve e tal. E depois lá, aqueles ratinhos de biblioteca, que é o caso do Eu Prémio, e o João Silva, não é? Trouxeram-me recortes e eu vi as imagens, a parte dos jornais, e eu era assim, caraças, isto era mesmo incrível. E então, enquanto presidente da Assembleia Geral, cheguei ao pé da direção e disse, olha, está aí um grupo de jovens, numa coletividade, pá, fazem anos no mesmo dia que nós, dia 1 de maio, dia do trabalhador, pá, só pode ser um bom pronúncio esta coletividade de chegar ao Mirantense, pá, vamos arriscar, não vamos fazer nada disso, não temos capacidades, não temos sequer know-how para o fazer. E eu disse, pá, está bem, então não fazem, eu faço com eles. E na altura, com um diretor apenas, o Zé Paulo, agarrámos esta tarefa de, em parceria com o Relâmpago, a fazer a prova, a subida da rampa do Val de Santo António. O que é que eu percebo de bicicletas? Nada. O que é que eu percebo de contrarrelógio? Nada. Mas havia gente que percebia, portanto, dentro das nossas possibilidades, cada um ficou responsável pela sua parte. O Vasco, que era ligado ao ciclismo, agarrou e disse, bem, eu vou contactar a Associação de Ciclismo. E foi mesmo do género, olha, nós, há esta prova, como é que isto se faz? Foi mesmo do zero. E pronto, e assim foi, o Mirantense ficou responsável pela parte institucional, não é? Porque isto não é só chegar aqui e fazer um evento desportivo, há muita burocracia, muito papel, bem, bullshit a dar com pau. E toma muito tempo e vem os papéis para trás e depois recorremos, portanto, inclusivamente houve um ano que fizemos a rampa, acho que foi a segunda edição, sem a licença da Câmara, ok? E as forças policiais foram lá e autuaram-me, a mim, enquanto representante do Mirantense, correu um processo, fui levei uma coima de não sei quanto e para pôr em trabalho comunitário e pronto, assim foi. Pronto, e temos vindo a desenvolver a rampa do Val de Santo António de ano para ano, tentamos sempre melhorar e vamos aprendendo com as edições anteriores, fazemos, isto leva muito tempo, muitas reuniões, não é? E vamos desenvolvendo a prova sempre com melhorias face à edição passada. Há aqui um facto curioso que no primeiro ano estávamos muito receosos em relação à participação, não é? E à última da hora inscreveram, eu já não me lembro, foram uma série de ciclistas e acabámos por ter acima daquilo que a gente estava à espera. Agora, mais inscrições houvessem, mais pessoas a poderem participar, mais pessoas entrariam, porque em 2 horas esgotámos as inscrições. Estamos aí também a tentar fazer de alguma forma diferente. Vamos ter aí no dia 11 de maio uma conversa com os amantes da rampa, na tentativa de procurar também soluções, porque também parece injusto que haja gente que todos os anos tenta participar e não consegue, e nós não nos sentimos bem com isso também. É uma coisa que nos preocupa, e como tentamos ao máximo, de uma forma democrática, de tentar recolher os contributos de quem participa e de quem beneficia da prova, que neste momento já não é do Mirantense, já não é do Relâmpago, nem do bairro, é da cidade de Lisboa, não é? Portanto, sempre na tentativa de fazer mais e melhor, nós e os nossos manos mais novos, não é? Porque nós fazemos 90 anos no dia 1 de maio, e o Relâmpago, nós olhamos sempre para o Relâmpago como os nossos miúdos, não é? Estamos sempre, olha os garotos, o que é que eles estão a fazer, olha, pronto, não é? É aquele sentimento de irmandade muito grande, de grande responsabilidade até, e pá, estamos sempre a torcer pelo Relâmpago, que é a palavra, se eu pudesse definir o meu sentimento em relação ao Relâmpago, só tenho uma palavra, que é amor. Não sinto outra coisa, amor e orgulho, porque é aquilo que eu sinto em relação a eles, porque do nada lançarem-se para esta coisa que é um movimento associativo numa cidade que é a cidade de Lisboa, não terem sede, o porta-bagagens do carro de um, o porta-bagagens da carrinha do outro, isto é de valorizar, e era das entidades que têm poder de decisão na cidade de Lisboa de lhes darem uma sede num bairro histórico, porque é aí que eles, o ponto forte e a intervenção deles é aqui mesmo. E devia de haver alguém que olhasse para o Relâmpago com respeito pelo trabalho que eles fazem.